tão importante para as carnes do mercado brasileiro. O Notícias Agrícolas, direto do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, na sua quarta edição, conversa agora com a Laís Matos. Ela que é zootecnista, especializada em pecuária de corte e é também líder da Siga Consultoria. Ela também é especialista em planejamento nutricional e consultoria de abate. A gente vai falar, né, Laís, sobre como essa mudança no Brasil como player no mercado de carnes começou a acontecer com tanta força em 2019, né? Seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas, é um prazer conversar com você.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui com a Notícias Agrícolas nesse momento tão importante que a pecuária de corte tem passado, né? Com a abertura de novos mercados, com a pecuária se tecnificando e o pecuarista cada dia buscando mais oportunidades, né? Uma prova disso são 1.900 mulheres num congresso em São Paulo buscando, né, mais tecnologia para levar para a fazenda.
E essa tecnologia certamente vai se reverter em maior produtividade, né, Laís?
Sim, hoje a pecuária ela não aguenta desaforo, né, como a gente fala. Então, assim, o pecuarista ele tem que se tecnificar para conseguir trabalhar com custos menores e aumentar a produtividade. Então, na verdade, é otimizar os recursos, tanto financeiros quanto naturais, que ele tem na propriedade, né, e que ele traz para dentro da propriedade visando produzir mais com menos.
Laís, hoje o Brasil acabou se tornando um dos maiores exportadores mundiais de carne. A carne bovina ela é conhecida por brasileira por ter uma qualidade muito boa, né? Muito bem recebido pelos mercados. E a gente tem trabalhado, na sua opinião, para ir otimizando ainda mais essa imagem do produto brasileiro?
Sim, hoje a gente já tem propriedades, né, trabalhando com a própria marca de carne. Eu trabalho com a consultoria de abate. Eu tenho notado durante os abates que está aumentando tanto a qualidade dos animais em questão de acabamento, de qualidade de carne, abatendo animais mais jovens. O cruzamento industrial veio muito forte também visando essa questão da qualidade de carne. Então o pecuarista ele tem buscado tanto na parte de genética, trazendo esse cruzamento industrial para dentro do sistema, quanto os protocolos nutricionais que a gente trabalha também visando essa qualidade de carne e atuando nessa parte de marketing que está sendo bem falado aqui também no congresso.
Laís, como é que está hoje o custo para o pecuarista? A gente vê os insumos para ração subindo, a competitividade aumentando e isso gerando uma preocupação para um setor que já tem uma margem de renda estreita, ajustada, né? Como é que está essa questão dos custos de produção hoje para o pecuarista brasileiro?
O custo de produção ele tem aumentado realmente até porque muitos insumos são dolarizados, né? Então essa mudança no mercado, essa variação do dólar, ela impacta diretamente na fazenda, seja do pequeno, do médio ou do grande produtor. Então hoje o produtor ele tem tentado otimizar realmente esse recurso, então trabalhando com tecnologias mais específicas, que apesar de ter um valor agregado, vai trazer um resultado melhor. Então hoje o pecuarista ele já olha melhor para o custo-benefício e não necessariamente só para o custo, né? Então, quando ele olha para o preço de um insumo, ele não vê só o alto custo, mas ele vê quanto que vai render. Às vezes a gente tem pecuarista que opta até por um insumo de valor um pouco maior, mas que vai reverter numa produtividade maior do que ficar no básico, que talvez o custo seria inferior.
A logística é uma questão que também tem mudado a rotina do pecuarista, a forma dele comercializar. Como é que isso tem impactado, Laís?
Bom, a logística, ela impacta na decisão do pecuarista, tanto em relação à compra dos insumos, quanto à localização das propriedades, né? Então, propriedades que estão localizadas em grandes centros de produção de grãos, né? Elas acabam sendo beneficiadas e quem está um pouco mais distante sofre com a questão de logística e dos custos em si, né? Mas hoje a gente já vê até uma mudança um pouco no mercado, porque mesmo quem está nos centros produtores tem sofrido um pouco com a competitividade, até o que a gente está vendo no painel carne agora à tarde, sobre essa competitividade pelo milho, pela soja, questão da demanda do exterior e também da própria utilização de insumos como milho nas usinas de etanol.
E essa questão do preço do milho tem chamado muita atenção nas últimas semanas, nos últimos meses. A gente tem exportado volumes recordes, consequentemente os preços aqui estão mais caros. Para o pecuarista o impacto também é bastante severo, né, Laís?
Sim, e assim, o pecuarista ele ficou bastante de olho nas reações do cinturão da soja, né? Toda a questão que aconteceu nos Estados Unidos, que ainda está acontecendo, e pegou o pecuarista num momento de confinamento. Então, o gado já está preso, né? O planejamento ele foi feito, mas o milho variou muito de preço num período de 20, 30 até 40 dias, aumentando em algumas regiões de R$ 630 a tonelada para R$ 780 a tonelada. Então, o produtor pecuarista já está com o animal preso, ele tem que tomar algumas decisões, né, em relação se vai abater esse animal um pouco antes, se vai continuar comprando esse insumo, se vai reajustar a dieta com outros insumos mais em conta, né? A gente vê agora da colheita do algodão, então está entrando um volume interessante de caroço de algodão no mercado, que o pecuarista começa a trabalhar outras opções para conseguir manter os custos ali dentro das contas que foram feitas.
Laís, apesar disso, você concorda com essa visão de que a gente tem realmente uma recuperação da pecuária brasileira, do mercado pecuário, dos preços da arroba? A gente está começando a se recuperar aí dos últimos tombos que a gente levou nos últimos anos?
Sim, nós estamos recuperando e a expectativa é de crescimento, são de novos mercados já têm se abrido, né, para o mercado brasileiro. O pecuarista está de olho, está com o olho lá fora. Nós estamos nos tecnificando para atender esses mercados. O pecuarista tem buscado novos selos, tem trabalhado mais até com rastreabilidade em vários segmentos, principalmente na pecuária de corte. Então, o mercado ele está crescendo, a expectativa é de crescimento ainda mais. Nós temos a capacidade de alimentar o mundo, né, como foi falado ali no painel de carne. Temos muita área para explorar, muita tecnologia para trabalhar e com certeza para os próximos anos nós teremos boas notícias aí de crescimento na pecuária.
Laís, a gente foi impactado também pela questão da peste suína africana na China, se alastrando pela Ásia toda. E isso impacta diretamente o setor de proteínas, não só da carne suína, mas de proteínas animais de uma forma geral. E o Brasil acabou sendo uma excelente alternativa para os chineses, né? Isso também ajudou nessa recuperação dos preços, ajudou na recuperação do nosso mercado. Como que isso impacta a pecuária brasileira?
Ajudou, né? O mercado chinês ele é um mercado gigantesco, que qualquer alteração nesse mercado, quando ele começa a buscar proteína aqui dentro do Brasil, pelo volume, né, que esse mercado trabalha, para nós é muito interessante. Então, eu acho até que demorou um pouquinho para a gente sentir essa melhoria, né? Essa questão da peste suína, como a gente já viu em algumas palestras, na verdade começou até a peste, foram abatidos suínos dentro das próprias micro-regiões, saturando um pouco essa micro região de carne suína. Depois que foi saturado, tentaram repovoar as granjas, a peste suína persistiu, então parou, está dando um vazio sanitário e começou a buscar a proteína aqui do Brasil. Nós tivemos plantas de aves, suínos e bovinos habilitadas, então isso com certeza impactou o Brasil. Mesmo as regiões que não tiveram plantas habilitadas foram beneficiadas, por quê? As plantas frigoríficas que foram habilitadas começaram a percorrer um raio maior para poder fechar a sua escala. Então, os outros frigoríficos tiveram que, para manter o gado ali na própria região, ou suínos e aves, tiveram que aumentar um pouco o valor dessa arroba, mesmo não estando habilitados para exportação. Então, hoje, por exemplo, no norte de Minas, a arroba está a R$ 160. E o nosso frigorífico da cidade, por exemplo, não é uma planta habilitada. Mas nós temos plantas habilitadas a 800 quilômetros, que começaram a andar um raio maior. Então, todo mundo está sendo beneficiado e foi só a primeira parte das habilitações, né? Quando começar a habilitar novas plantas, com certeza esse preço firme vai subir também.
O Brasil recentemente também fez algumas mudanças na sua questão de embarque de animais vivos. Isso também acaba sendo um outro fator que dá suporte ao mercado, que muda um pouco o cenário da pecuária do Brasil?
Sim, essa parte de exportação de gado em pé, né, que a gente fala do gado vivo, ela está tendo algumas variações por questões sanitárias, por outras questões de habilitações, mas tem crescido bastante, né? E, inclusive, esse é um perfil de trabalho que tem também andado um raio maior para conseguir manter os contratos pelo volume de gado, que é muito grande. Tem trabalhado com cruzamento industrial, com animais mais jovens, tem percorrido longas distâncias para conseguir fechar esses navios. Então, tem impactado, sim.
Laís, você atua mais no norte de Minas, né? Qual é a realidade dessa região nesse momento? Há uma demanda crescente por carnes? Há também uma mudança expressiva no cenário dessa região especificamente?
Então, como até comentei, o norte de Minas ele passou por 4 a 5 anos muito difíceis de baixo índice pluviométrico. Então, o rebanho da região diminuiu muito. E aí nós estamos vindo aí de 2 anos que está recuperando esse rebanho e temos planta frigorífica que exporta ali na nossa microrregião. Então, isso tem beneficiado. Além disso, próximo à nossa região, tem região que produz caroço de algodão. Então, tem esse insumo, ele tem entrado mais nas dietas, né? Como a gente está aumentando agora o rebanho, voltando, normalizando, assim como as chuvas, eu acho que a gente até foi um pouco beneficiado, porque nós estamos melhorando, né, em índice pluviométrico, estamos aumentando o nosso rebanho no momento em que o mercado está se abrindo. Então a gente está crescendo no momento de valorização. A expectativa é muito boa, o pecuarista está bem animado, tem usado de tecnologias, tanto na parte de nutrição, do melhoramento genético, quanto na parte de semente forrageira também. Então, a expectativa é de crescimento e o pecuarista norte-mineiro ele é bem, bem esperançoso, né? Então, ele trabalha na seca ou nas águas.
Tá certo. Laís, eu te agradeço muito pelas informações que você compartilhou conosco, principalmente nesse momento tão decisivo, né, para os produtores de carne do Brasil de uma forma geral. E volte mais vezes ao Notícias Agrícolas para a gente continuar compartilhando essas informações.
Muito obrigada, agradeço. É uma oportunidade muito grande estar aqui no Congresso Nacional Mulheres do Agronegócio. Agradecer a Nutron, agradecer a Cargill e todos os parceiros, né? E a oportunidade de falar com você. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Notícias Agrícolas, mais uma vez, direto do 4º Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio.